sobre a proteção de Deus e Nossa Senhora da Piedade, damos início na 7ª sessão ordinária de 2017. Peço ao senhor secretário que faça a chamada regimental.
Tá bom? Presente.
Alex Pinheiro da Silva. Presente. Benedito Alves dos Santos. Presente. Daniel Dias de Moraes, presente. Geraldo Amancio Vieira.
Presente.
Jorge de Souza Biscaia Júnior. Presente. José Anésio Xavier Lemes. Presente. Marli Aparecida Godinho. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes de Oliveira.
Presente.
Nilza Maria dos Santos Godinho. Presente. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Takeshi Yoshizako. Presente. Todos os vereadores presentes, senhor presidente.
Ouvido. Senhor vereador Mauro Vieira Machado, para ler um trecho, uma passagem da Bíblia.
Regresso à terra natal. José ordenou, então, que enchesses as suas bagagens de trigo, que pusessem o dinheiro de cada um no seu saco e que lhes dessem provisões para a viagem. Tudo isso foi executado. Carregaram o trigo dos jumentos e partiram. Na estalagem, ao abrir o saco para dar a comer ao juramento, um deles encontrou o dinheiro que estava na boca do saco e disse aos seus irmãos: devolva-lhe o dinheiro, está aqui o meu saco. Desfazeu-lhes o coração e olharam uns para os outros, aterrorizados, dizendo: o que é isso que Deus nos fez?
Coloco em votação a ata da 6ª sessão ordinária de 2017. Aquele que estiver favorável permaneça sentado, aquele que for contra se levante. A ata aprovada por todos os vereadores. Peço ao senhor secretário que faça a chamada das matérias recebidas.
Ofício 65/2017 da Prefeitura Municipal de Piedade. De autoria e resposta ao requerimento 050/2017 do vereador Daniel Dias Moraes. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação do assessor-geral da administração que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 66/2017, da Prefeitura Municipal de Piedade, em resposta ao requerimento 051/2017 do vereador Daniel Dias de Moraes. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação do assessor-geral da administração que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício da Diretoria Financeira 184/2017 da Prefeitura Municipal de Piedade. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando anexo às prestações de contas da subvenção concedida à Santa Casa de Misericórdia e Piedade na importância de R$ 700.064,06 referente ao recurso recebido no mês de fevereiro de 2017, conforme lei 4.309, de 5 de dezembro de 2013, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Marilsa Aparecida Araújo Ribeiro, diretora financeira. Ofício da Diretoria Financeira da Prefeitura Municipal de Piedade, número 185/2017. Santíssimo Presidente, estamos encaminhando anexa as prestações de contas do recurso transferido do fundo a fundo da Santa Casa Misericórdia e Piedade na importância de R$ 202.622,63, referente ao recurso recebido do mês de fevereiro de 2017, conforme Lei 4.309, de 5 de dezembro de 2013, do termo aditivo número 1, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Marilsa Aparecida Araújo Ribeiro, diretora financeira. Ofício 186/2017 da Diretoria Financeira da Prefeitura Municipal de Piedade. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando anexa as prestações de conta da subvenção concedida à Santa Casa Misericórdia e Piedade na importância de R$ 60.000, recebido no mês de fevereiro de 2017, referente à diferença de janeiro de 2017, conforme a Lei 4.309, de 5 de dezembro de 2013, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Marilsa Aparecida de Araújo Ribeiro, diretora financeira. Ofício 187/2016 da Diretoria Financeira da Prefeitura Municipal de Piedade. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando em anexo os balancetes da receita e despesa referente ao mês de fevereiro de 2017. Valemos-nos da oportunidade para apresentar protesto elevado em consideração e estima. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, prefeito municipal.
Tem que ler tudo isso aqui?
Não, só.
Não tem título.
É a prestação de contas. Se quiser ler isso aqui. Tem isso aqui hoje?
Não tem título.
Tem isso aqui.
Nem eu fiz, eu fiz também.
É a prestação de contas, na verdade.
Prefeitura Municipal de Piedade, da Diretoria Financeira. Senhor Presidente, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência e companheiros para apreciação desta Casa a prestação de contas desta Prefeitura relativa ao exercício financeiro 2016. O presente relatório, que analisa os princípios e aspectos da gestão econômica e financeira desta Prefeitura, vai acompanhar os seguintes documentos. Todos os documentos estão anexos aqui, o balancete fica para a gente ver depois, né, da secretaria. Ministério Público do Estado de São Paulo, Corregedoria Geral, São Paulo, 15 de março de 2017, ofício 1635/2017. Senhor Presidente, tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que, de acordo com o edital publicado em hora oficial, serão realizados os trabalhos de correção ordinária no Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado de GAECO, Núcleo Sorocaba, no dia 29 de março de 2017, às 10 horas, nos dias 30 e 31 de março de 2017, às 9 horas, conforme cópia anexo. Sem mais, para o momento, valemos-nos do ensejo para reiterar a Vossa Excelência os meus protestos de elevada estima e consideração. Paulo Afonso Garrido de Paula, Corregedor-Geral do Ministério Público. Justiça Eleitoral do Estado de São Paulo, Juízo da 89 Zona Eleitoral de Piedade, Ofício 032/2017, urgente, Piedade, 23 de março de 2017, senhor Presidente. Pelo presente, tenho a honra de convidar Vossa Excelência a participar da visita correcional e audiência pública da região de Sorocaba, que contará com a participação do excelentíssimo senhor Corregedor Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, senhor Carlos Eduardo Galduro Padim, que realizar-se-á no dia 3 de abril de 2017, às 11h30 horas, no auditório da Escola Paulista da Magistratura da Comarca de Sorocaba. Cito, Avenida 28 de Outubro, 665, bairro Alto da Boa Vista, Sorocaba, São Paulo. Conforme edital e anexo, outro sim. Caso Vossa Excelência tenha interesse, poderá agendar audiência reservada com o Corregedor Regional Eleitoral, informando o assunto que será tratado até o dia 30 de 3 de 2017 pelo e-mail audienciapublica@tribunalregionalelitoral São Paulo. No ensejo, apresento a Vossa Excelência o protesto de respeito Cássio Mauado, juiz eleitoral. Projeto de Resolução 06-2015 dispõe sobre a criação do sistema de controle interno no âmbito da Câmara Municipal de Piedade e das outras providências.
Isso já foi lido, né? Não foi lido, né? Nessa aqui não, né?
Esse não foi lido. Né? Projeto de Resolução 06-2015 que dispõe sobre a criação... Só esse aqui? É do executivo, outro? Substitutivo ao projeto de resolução número 6/2015, que dispõe sobre a criação do sistema de controle interno no âmbito da Câmara Municipal de Piedade e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte resolução. Capítulo 1º, das disposições preliminares. Artigo 1º. Esta resolução estabelece normas gerais sobre a fiscalização da Câmara Municipal de Piedade, organizada sob forma de sistema de controle interno, especialmente nos termos do artigo 31 da Constituição Federal, artigo 35 da Constituição do Estado de São Paulo, artigo 59 e 54, parágrafo único da Lei Complementar 101/2000, e artigo 117 da Lei Orgânica do Município, e tomará por base a escrituração e demonstrações contábeis os relatórios de execução e acompanhamento de projetos e de atividades e outros procedimentos e instrumentos estabelecidos pela legislação em vigor ou órgão de controle interno e externo. Artigo 2º. Para fins desta resolução, considera-se a... Controle interno, conjunto de recursos, métodos e processos adotados pela própria gerência do setor público, com a finalidade de comprovar fatos, impedir erros, fraudes e a ineficiência. B. Sistema de controle interno, conjunto de unidades técnicas articuladas a partir de uma unidade central de coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições de controle interno. C. Auditoria minuciosa de exame total, parcial ou pontual dos atos administrativos e fatos contábeis, com a finalidade de identificar se as operações foram realizadas de maneira apropriada e registradas de acordo com as orientações e normas legais e se dará de acordo com as normas e procedimentos de auditoria. Capítulo 2º, da fiscalização e sobrangência. Artigo 3º. A fiscalização da Câmara de Piedade será exercida pelo Sistema de Controle Interno, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos, objetivará a avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores por intermédio da fiscalização contábil e financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade e renúncias de receita. Capítulo 3º. Do Sistema de Controle Interno e sua finalidade. Artigo 4º. O servidor responsável pelo Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal de Piedade possuirá independência profissional para o desempenho de suas atribuições de controle em todos os órgãos e entidades desta Casa de Leis, com o objetivo de executar as atividades de controle alicerçado na realização de auditorias com a finalidade de 1. Realizar acompanhamento, levantamento, fiscalização e avaliação da gestão administrativa, contábil, financeira, patrimonial e operacional no âmbito da Câmara Municipal, com vistas a verificar a legalidade e legitimidade dos atos de gestão, dos responsáveis e a avaliação de seus resultados, quanto à economicidade, eficiência e eficácia. 2. Examinar as demonstrações contábeis, orçamentárias e financeiras, qualquer que seja o objetivo, inclusive os relatórios de gestão fiscal da Câmara Municipal. 3. Examinar as prestações de contas dos ordenadores de despesa da Câmara Municipal e dos responsáveis por bens e valores pertencentes ou confiados ao Legislativo. 4. Examinar os gastos com a folha de pagamento da Câmara Municipal e verificar o cumprimento dos limites legais com o pessoal e total do Poder Legislativo Municipal. 5. Orientar os gestores da Câmara Municipal no desempenho efetivo de suas funções e responsabilidades. 6. Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual e nos programas de trabalho constantes do orçamento da Câmara Municipal. 7. Apoiar o controle interno no exercício de sua missão institucional. 8. Zelar pela qualidade e pela independência do controle interno. 9. Promover auditorias internas periódicas para assegurar o cumprimento das melhores práticas de gestão na Câmara Municipal. E, em caso de constatação de falhas ou irregularidades, recomendar as medidas aplicáveis. 10. Promover auditorias extraordinárias determinadas pela mesa diretora da Câmara Municipal. 11. Propor à mesa diretora a expedição de atos normativos concernentes à execução e controle da gestão contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial da Câmara Municipal. 12. Examinar as fases de execução das despesas, inclusive verificando a regularidade das licitações e contratos sobre os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade. 13. Exercer o controle sobre os créditos adicionais, bem como a conta, restos a pagar e despesas dos exercícios anteriores. 14. Desenvolver outras atividades inerentes à função do sistema de controle interno, determinadas por normas e legislações vigentes. Capítulo 4. Da coordenação do sistema de controle interno. Artigo 5º. O sistema de controle interno será coordenado por servidor efetivo, o qual se manifestará através de relatório, auditorias, inspeções, pareceres e outros pronunciamentos voltados a identificar e sanar as possíveis irregularidades. Artigo 6º. No desempenho de suas atribuições constitucionais e as previstas nesta resolução, o controlador do sistema de controle interno poderá emitir instruções normativas de observância obrigatória no âmbito do Legislativo Municipal de Piedade, com a finalidade de estabelecer a padronização sobre a forma de controle interno e esclarecer as dúvidas existentes. Artigo 7º. Para assegurar a eficácia do controle interno, o controlador interno efetuará ainda a fiscalização dos atos e contratos de que resultem receita ou despesa, mediante técnicas estabelecidas pelas normas e procedimentos de auditoria. Capítulo 5º. Da apuração de irregularidades e responsabilidades. Artigo 8º. Verificadas irregularidades ou ilegalidades pelo controlador do sistema de controle interno, este cientificará a autoridade responsável pela irregularidade para a tomada de providências, devendo sempre proporcionar a oportunidade de esclarecimento sobre os fatos levantados. Parágrafo 1º. Não havendo a regularização da situação encontrada, ou não sendo os esclarecimentos apresentados suficientes para suprimi-las, o fato será documentado e levado ao conhecimento do chefe do Legislativo Municipal para as providências cabíveis. Parágrafo 2º. Em caso de não serem tomadas as providências cabíveis pelo presidente da Câmara para a regularização da situação apontada, o controlador interno comunicará o fato ao Tribunal de Contas do Estado sob pena de responsabilidade solidária. Parágrafo 3º. Ocorrendo qualquer ofensa aos princípios consagrados no artigo 37 da Constituição Federal, deverá o controlador interno apontar a conclusão do relatório comunicar o fato ao Tribunal de Contas do Estado, impreterivelmente, em até 3 dias. Capítulo 6. Vamos tomar uma água primeiro, né? Senão seca a garganta. Do apoio ao controle externo. Artigo 9. No apoio ao controle externo, o controlador interno deverá exercer, dentre outras, as seguintes atividades. 1. Organizar e executar, por iniciativa própria ou por solicitação do Tribunal de Contas, a programação trimestral de auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob o seu controle, mantendo a documentação e relatórios organizados especialmente para a verificação do controle externo. 2. Realizar auditorias nas contas dos responsáveis sob o seu controle, emitindo relatórios, recomendações e pareceres. Capítulo 7. Do relatório de atividade do sistema de controle interno. Artigo 10. O responsável pelo sistema de controle interno deverá encaminhar a cada 4 meses relatório geral das atividades ao presidente da Câmara Municipal. Capítulo 8. Das vedações e das garantias do controle interno. Artigo 11. Nos termos do caput do artigo 5º da Lei Municipal 4.413, de 14 de dezembro de 2014, fica instituído e autorizada a gratificação ao servidor efetivo da Câmara Municipal de Piedade, designado para exercer a função de controlador interno. Parágrafo 1º. A designação do servidor efetivo para o exercício da função de controlador interno caberá unicamente ao presidente da mesa diretora, através de portaria nos termos do parágrafo 1º do artigo 5º da Lei Municipal 4.413, de 14 de dezembro de 2015. Parágrafo 2º. Somente poderá ser designado para exercer a função de controlador interno servidor efetivo graduado com ensino superior em áreas correlatas à administração, ciências contábeis, direito, gestão de políticas públicas, economia ou outras áreas de conhecimento que envolvam em sua grade curricular a área da administração pública. Parágrafo 3º. Não poderão ser designados por exercício da função de que trata o caput os servidores que 1. Seja contratado por excepcional interesse público. 2. Estiver em estágio probatório. 3. Tiverem sofrido penalização administrativa, civil ou penal, transitado e julgado. 4. Realizarem atividade político-administrativa. 5. Exerçam concomitantemente com atividade pública qualquer outra atividade profissional. 6. Sejam cônjuge e parentes consanguíneos ou afins até terceiro grau do presidente da Câmara, do vice-presidente e dos mais vereadores. 7. Faça parte da comissão de licitação, sindicância ou processo administrativo, podendo, nesse caso específico, ser designado um substituto para exercer a função de controlador enquanto o titular participe das comissões citadas. Artigo 13. Constitui-se em garantias do ocupante da função de controlador do sistema de controle interno. 1. Independência profissional para o desempenho das atividades. 2. O acesso irrestrito a quaisquer documentos, informações e banco de dados indispensáveis e necessários ao exercício da função de controle interno. Parágrafo 1º. O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação do controlador interno no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal. Parágrafo 2º. Quando a documentação ou informação prevista no inciso 2 deste artigo envolver assunto de caráter sigiloso, o controlador interno deverá dispensar tratamento especial de acordo com o estabelecido pelo chefe do Poder Legislativo. Parágrafo 3º. O servidor designado para ocupar a função de controlador interno deverá guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os exclusivamente para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente sob pena de responsabilidade. Artigo 14. Além do presidente e do controlador, o controlador interno assinará conjuntamente o relatório de gestão fiscal, de acordo com o artigo 54 da Lei Complementar 101/2000. Artigo 15. O controlador interno fica autorizado a regulamentar as ações, atividades do sistema de controle interno através de instruções ou orientações normativas que disciplinem a forma de sua atuação e demais orientações. Capítulo 9. Das disposições finais. Artigo 16. O servidor controlador interno deverá ser incentivado a receber treinamento específico e participar obrigatoriamente 1. de qualquer processo de expansão de informatização da Câmara Municipal, com a vista a proceder à otimização dos serviços prestados pelo sistema de controle interno. 2. do projeto de implantação do gerenciamento de gestão da eficácia da Câmara. 3. de cursos relacionados à sua área de atuação. 4. dos cursos e treinamentos disponibilizados pelos Tribunais de Contas. Artigo 17. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Piedade, 22 de março de 2017. Nelson Prestes de Oliveira, presidente. Mauro Vieira Machado, vice-presidente. Daniel Dias de Moraes, primeiro-secretário. Geraldo Amancio Oliveira, segundo-secretário.
Os ofícios encontrarão na Secretaria da Exposição dos Vereadores. Os projetos serão encaminhados ao Departamento Jurídico desta Casa, posteriormente às comissões. Leitura do requerimento.
Requerimento 65/2017. Questiona essa estrada municipal que se especifica está apta a receber a denominação. Senhor presidente, requeiro obedecidas formalidades regimentais e ouvido egrégio plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal, solicitando que nos informe se a estrada vicinal que se inicia na SP-79, Raimundo Antônio Soares, KM-117, seguindo a PDT 60 até a estrada João Friedrich, no bairro do Funil, está apta a receber a denominação. Justificativa. Este pedido visa juntar o referido documento que permite a elaboração de projeto de lei com o intuito de denominar a referida via municipal. Plenário. Vereador Roberto Godinho da Silva, 14 de março de 2017. Vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho.
Em discussão o requerimento. Não havendo ninguém queira discutir, coloque em votação. Aquele que for favorável, permaneça sentado. Aquele que for contra, se levante. O requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento 66/2017. Solicito informações sobre a frota municipal, sobre a frota de veículos do municipal. Senhor presidente, considerando que a frota de veículos da administração municipal, tanto veículos leves como os veículos pesados, são de conhecimento público e são de bastante uso e de anos de trânsito. Considerando o estado precário desses veículos, principalmente os de uso no setor da saúde, pela sua utilização constante, bem como os veículos utilizados nas atividades do município. Considerando o estado precário desses veículos, quanto à sua manutenção, como freios, direção, pneus, parte elétrica, assim como outros itens referentes à segurança do motorista, passageiros, pacientes e do trânsito em geral. Considerando que é comum vermos veículos em oficinas da cidade baixadas para manutenção como recuperação do motor e mecânica, requeiro obedecer formalidades regimentais e ouvido a igreja ou plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal os seguintes questionamentos de interesse público. 1. Existe na garagem municipal funcionário para o controle dos veículos antes de os colocar em circulação, com anotações diárias na prevenção mecânica, elétrica, freios e outros itens de segurança? 2. Existem fichas dos veículos no controle para a troca de óleo, gastos com combustíveis ou são deixados para o próprio motorista esse controle? 3. Como são feitos os controles, caso exista, quando o veículo é dirigido por vários motoristas no trabalho diário. 4. Existe responsabilidade do funcionário que dirige o veículo ao apresentar os defeitos ao funcionário responsável pela oficina municipal ou chefe imediato para a devida manutenção. 5. Mesmo apresentando defeitos mecânicos, elétricos ou outros itens de segurança, os motoristas são obrigados a trabalhar com esses defeitos. 6. Há planos da administração municipal para aquisição de novos veículos em licitação, oferecendo os usados como entrada? Justificativa. Tenho presente requerimento. A finalidade em resguardar o poder público municipal, a fim de se evitar que venham ocorrer danos graves aos funcionários, motoristas e componentes da administração, bem como a outras pessoas no trânsito com indenizações futuras por falta de manutenção da frota municipal. E os motoristas terem multas sem culpa, pois constantemente vemos veículos pesados da frota municipal em estado precário pelas ruas, queimando óleo, esfumaçando, poluindo o meio ambiente e, com isto, contrariando o Código de Trânsito Brasileiro. Plenário, vereador Roberto da Silva, 22 de março de 2017. Vereador Daniel Dias de Moraes.
Discussão ou requerimento? Não havendo discussão, eu coloco em votação o requerimento. Aquele que for favorável permaneça sentado, que não for que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento 67 de 2017. Solicita informações sobre a reversão do imóvel Torre Hotel Município. Senhor Presidente, requer obedecer as formalidades regimentais e ouvir da Igreja o plenário que seja oficiado ao senhor Prefeito Municipal para que encaminhe a esta Casa as seguintes informações relacionadas à reversão do imóvel Torre Hotel ao Município. A reversão do imóvel ao Município foi concluída quando houve alguma contrapartida do Município para a reintegração de posse do imóvel? 3. Caso afirmativo, qual o montante? Justificativa. Ocorre que muitos munícipes têm nos questionado sobre uma eventual contrapartida do município na reintegração do imóvel, ou seja, que a prefeitura estaria assumindo dívidas do proprietário com a municipalidade, IPTU, e com as concessionárias de água e luz, por exemplo, o que me trouxe preocupação e motivou a apresentação desse requerimento, uma vez que, no parágrafo 2º da Lei Municipal 1176/12/87, que autorizou a doação do imóvel, diz: não poderá ser alterada a destinação específica do imóvel a qualquer tempo, sob pena de reverter a área doada a eventuais benfeitorias e nela introduzidas ao patrimônio público municipal, independente de retenção ou indenização de qualquer espécie, sendo que fiscalizar as ações executivas é uma das atribuições dessa Casa. Apresento este requerimento. Plenário, vereador Roberto Cunha da Silva, 23 de março de 2017. Daniel Dias de Moraes.
Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Aquele que for favorável, permaneça sentado. Aquele que for contra, que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento 68/2017. Solicita informações sobre o projeto para a construção da rotatória na Vila Antônio Leite Oliveira e outros questionamentos. Senhor Presidente, requer obedecer as formalidades regimentais e ouvido a Igreja ou plenário, seja oficiado ao senhor Prefeito Municipal de Piedade, para que nos encaminhe as seguintes informações referentes à construção de rotatória e atualização do Rio Cu na Via Antônio Leite Oliveira. 1. Existe projeto para a construção de uma rotatória que melhore o acesso ao loteamento Jardim Sinibaldi, Avenida Amazonas e o bairro Paulo Zementes, Rua Laureano Pereira Camargo? 2. Caso afirmativo, favor informar quando a obra será iniciada. 3. Por que a Prefeitura vem instalando cones fixos no eixo da pista no trecho entre o Alto Posto Pedrão e o barracão do senhor Gilberto Braga? 4. Quais providências estão sendo tomadas pela Prefeitura no sentido de regulamentar ou inibir a utilização da área de recuo dessa via pelas empresas instaladas em sua extensão? 5. Quem autorizou a construção de grades, alambrados ou muretas dentro do perímetro do recuo? 6. Caso não haja autorização para essas construções, quais as providências a Prefeitura pretende adotar? As empresas serão ou já foram notificadas para liberar a área, caso sim, favor enviar cópia. 7. Qual a distância que deve ser respeitada pelas empresas partindo do eixo da pista, favor enviar cópia do contrato de cessão de erro município? Justificativa. Fui procurado por munícipes que estão revoltados com o descaso do poder público no trato de assuntos relacionados a Via Antônio Leite Oliveira. Segundo eles, há vários anos solicitam providência no sentido de liberar uma parte maior da área de recuo para os pedestres e para o acostamento na extensão da pista, proporcionando dessa forma maior segurança às pessoas e motoristas. Segundo eles, a instalação de cones no meio da pista está causando muitos transtornos, pois dificultam o acesso dos veículos à pista e que não existe sentido em sua instalação, podendo inclusive causar acidentes, portanto, pedem sua retirada com urgência. Outro fato está relacionado com a pavimentação das ruas Jardim Sinibaldi. Na ocasião, foi apresentado aos moradores do bairro um projeto onde a Avenida Amazonas iria passar em frente ao barracão do Sr. Gilberto, dentro da área de recuo, melhorando consideravelmente o acesso, visto que diminuiria o aclive na entrada da rua. E também existia no local um projeto para a construção de uma rotatória que abrangeria a área de recuo do posto Pedrão e do Sr. Gilberto, dando mais segurança aos motoristas que trafegam pelo local e aos que fossem acessar o bairro Paulo Zimento. A revolta dessas pessoas é que, na visão delas, o Poder Executivo atende às reivindicações dos empresários em detrimento ao da população, que exige somente respeito e o cumprimento das leis. Segundo ele, essas informações são necessárias, visto que, se nenhuma providência for tomada, eles pretendem acionar o Ministério Público. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 23 de março de 2017. Vereador Mauro Vieira Machado.
Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Aquele que for favorável, que permaneça sentado, aquele que for contra, que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento 67/2007, informações sobre o transporte escolar. Senhor Presidente, considerando que o Código de Trânsito Brasileiro possui um capítulo que trata exclusivamente da condução de escolares, capítulo 13, com apenas 4 artigos, do artigo 136 ao 139. Artigo 136, condução de escolar. 1. Registro como veículo de passageiro. 2. Inspeção semestral. 3. Faixa horizontal. 4. Registrador instantâneo de velocidade. 5. Lanternas nas extremidades superiores. 6. Cinto de segurança. Artigo 137, autorização especial. 138, condutor, resolução 168. Artigo 139, o município. Portanto, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, e ouvido o egrégio plenário, que oficia o Poder Executivo Municipal, para os seguintes questionamentos de interesse público. Sinto a importância do cumprimento dessa lei. Assim solicito. 1. Por que existem ônibus contratados pelo município transportando escolares sem a faixa lateral? 2. Os restantes dessas exigências estão sendo cumpridas, se não, o porquê? 3. Qual a previsão para ser regularizada essa questão justificativa? Faço o presente requerimento porque fui procurado por munícipes que indagaram sobre o descumprimento em alguns ônibus do artigo 136, inciso 3º, faixa horizontal, sendo assim consonância com as nossas prerrogativas de fiscalização, encaminho esses questionamentos. Plenário, vereador Roberto da Silva, 24 de maio de 2017. Vereador Mauro Vieira Machado, Adelcio Vieira de Jesus e Alex Pinheiro da Silva.
Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Aquele que for favorável, que permaneça sentado, e aquele que for contra, que se levante. Aprovado o requerimento por todos os vereadores.
Requerimento 70/2017. Voto de pesar pelo vencimento de José Bueno de Camargo. Senhor Presidente, requeiro obedecer formalidades regimentais, seja consignado em ato um voto de profundo pesar pelo falecimento de José Bueno de Camargo, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município, fato ocorrido no dia 26 de 3 de 2017. Requeiro ainda que do deliberado seja dado ciência à família lutada. Plenário, vereador Roberto da Silva, 27 de maio de 2017. Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
sacrifício será encaminhado à família enlutada. Leitura das indicações.
O senhor dispensa a justificativa?
Sim.
Indicação 148/2017. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecendo formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção, nivelar e colocar pedras nas estradas que ligam a rodovia Carolina Paes Grangeiro, passando pela residência do senhor Paletó até o comércio do senhor José, no bairro do Piratuba, via transversal. Vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação 147/2017. Indica a manutenção da rua Antenor Herculano de Araújo. Senhor presidente, indica o senhor prefeito municipal, obedecendo formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção, nivelar e colocar pedras na rua Antenor Herculano de Araújo, no bairro do Siraco de Baixo. Vereador Benedito Alves dos Santos. Indicação 150/2017. Indica a colocação de container no bairro dos Buenos. Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal, obedecendo às formalidades regimentais, que seja realizada a colocação de container no bairro dos Buenos, próximo à residência do senhor Mané Bueno. Plenário. Roberto da Silva, 21 de março de 2017. Vereador Benedito Alves dos Santos. Indicação 151/2017. Indica melhorias da estrada de acesso ao bairro do Cafro, KM-129. Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal, obedecendo às formalidades regimentais, que sejam realizadas melhorias como passar máquina e cascalhar a estrada de acesso ao bairro do Cafro, KM-129. Vereador Alex Pinheiro da Silva. Indicação 152/2017. Reitera melhorias nas estradas municipais do bairro Caetizal de Cima e bairro Caetizal de Baixo. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecendo formalidades regimentais, reiterar a indicação 54/2017 do vereador Geraldo Almancio Vieira, que seja feito melhorias, como limpeza das tubulações, nivelação, pedregulho, regularizar a taxa de iluminação pública dos bairros Caetizal de Cima e bairro Caetizal de Baixo, em anexo abaixo assinado dos moradores. Vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação 153/2017. Indica a colocação de container de lixo na estrada Santa Terezinha do bairro Caetizal. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecendo às formalidades regimentais, que seja realizada a colocação de um container de lixo na estrada Santa Terezinha, acesso à rodovia José de Carvalho, KM-111, no bairro Caetizal, próximo à residência do senhor Miguel Proença, vereador Jorge de Souza Biscaia. Júnior, agora tem Júnior. Jorge pega Júnior. Indicação 154/2017. Indica a manutenção da estrada Santa Terezinha, no bairro do Caetizal. Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal, obedecendo às formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção, nivelar e cascalhar e colocar tubos meia cana nas laterais da estrada Santa Terezinha, acesso à rodovia José de Carvalho, KM-111, bairro Caetizal, foto anexo, vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior. Indicação 155/2017. Indica a manutenção de ponte na estrada Santa Terezinha do bairro Caetizal. É a mesma? Duas? É igual? Três? Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal, obedecendo às formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção de ponte localizada na estrada Santa Terezinha. Não, agora é a ponte. Ele pediu o cascalho, pediu a ponte. E pediu meia cana na beira da estrada. Três igual. Pode ver. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal obedecer formalidades regimentais que seja realizada a manutenção de ponte localizada na estrada Santa Terezinha, acesso à rodovia José de Carvalho, KM-111, no bairro Caetizal, foto anexo. Vereador Jorge de Souza Albiscaia Júnior. Indicação 156/2017. Indica a manutenção da via em frente ao Rancho Cabeceira, no bairro Caetizal. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, observe formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção, nivelar e cascar a subida em frente ao Rancho Cabeceira, no bairro do Caetizal. Vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior. Indicação 157/2017. Indica a manutenção de via em frente à Congregação Cristã, no bairro Cristã do Brasil, no bairro do Caetizal. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecer as formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção, nivelar e cascar a via em frente à Congregação Cristã, no Brasil, no bairro Caetizal. Vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior. Clareou, melhorou a vista. Indicação 158/2017. Indica a manutenção da. Aqui está muito. Indica a manutenção de via no bairro da Caetizal. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecendo formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção, nivelar e cascalhar e substituir a tubulação na via em frente à residência do Sr. João Rolim, do bairro Caetizal. Foto anexo. Vereador Jorge do Sonho Biscaia Júnior. Indicação 157/2017. Senhor presidente, indico ao senhor chefe do executivo seja mobilizado o setor de assistência social da municipalidade no sentido de serem tomadas providências cabíveis, tendo por objetivo dar abrigo às pessoas que desafortunadamente vivem ao relento em nossa cidade. Vereador Nelson Prestes de Oliveira. Indicação 160/2017. Indica a limpeza das margens da estrada municipal Carolina Paz Grangeiro. Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal, obedecendo formalidades regimentais, que seja realizada a limpeza das margens podre da vegetação na estrada municipal Carolina Paz Grangeiro, desde o bairro do Moreira até a represa de Tupararanga. Plenário, Roberto da Silva, vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior. Indicação 161/2017. Indica a manutenção do campo de futebol bairro São Pedro dos Torres. Senhor presidente, indica o senhor prefeito municipal, obedecendo formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção do campo de futebol do bairro São Pedro dos Torres, limpeza das margens e corte de grama. Vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior.
Lá não pode, né?
Indicação 162/2017. Indica a manutenção do vestiário do campo de futebol da Vila Moraes. Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal, obedecer formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção, instalação de portas, pintura, instalação de grades na janela, instalação de encanamento de água no vestiário do campo de futebol da Vila Moraes. Vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior. Indicação 163/2017. Indica a possibilidade de instalação de iluminação pública no bairro Boa Vista. Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal, obedecendo as formalidades regimentais, que seja realizada uma análise de instalação de iluminação pública junto à empresa Electro, na rua Benedito Rocha, sendo o local de referência à entrada da pista de kart cross. Vereador Wagner Takeshi Yoshizaku.
Quer pegar? Não, tem mais um ainda. Passa lá para o Dilon.
Indicação 164/2017. Indico a implantação de um painel eletrônico de senhas para a farmácia do ambulatório médico e odontológico municipal de Piedade. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecendo formalidades regimentais, que seja feita a análise de implantação de um painel eletrônico de senhas para a farmácia do ambulatório médico e odontológico municipal de Piedade. Vereador Wagner Takeshi Yoshizaku. Acabou.
As indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Escrito para temas livres, senhor Daniel Dias de Moraes.
Excelentíssimo senhor presidente Nelson Prestes, senhor vice-presidente Mauro, senhor Dilon, secretário, nobres vereadores, senhoras vereadoras. Venho aqui primeiro falar da nossa excursão, acho que foi uma excursão no Palácio do Governo, São Paulo. Até foi um passeio gratificante, né? Como juntos conversando sobre a estrada, sobre os problemas de Piedade. Os que foram comigo, né? Os outros que foram conversando uma coisa, mas nós temos restrições a dizer. Conversava eu hoje à tarde com o assessor jurídico da prefeitura, Dr. Caio Martori, onde ele explanou bem o nosso sentimento também, eu acho que dele e nosso também como vereadores. A necessidade, importância para nós é Piedade, a Vargem Grande. Diz o secretário que o primeiro lote será assinado dia 13 ou 14 de abril. Se for dia 14 de abril, é feriado, sexta-feira santa, não vai assinar nada. Certeza que não vai assinar nada. A não ser que seja uma hora extra do secretário, mas eu desconfio que não, né? Nem ele nem o governador vão assinar nada para nós lá. O porquê que nós temos que desmembrar, focarmos mais em Piedade, em Ibiúna e até Vargem Grande, três prefeitos. Bate em cima. Porque veja o senhor, eu quero parabenizar também aqui dois deputados, que foi o Walter Lippe, que falou muito bem, disse da nossa indignação da região pela estrada. Ele primeiro elogiou o secretário, depois ele bateu. Acho que ele foi firme nas suas palavras, quando ele disse da nossa indignação dessa estrada há muito tempo. E outro, o Edmir Chedid, que ele falou também da irresponsabilidade do Estado há muito tempo, que ele falando, se for o caso, não tem verba, então se terceirize essa estrada. Foi muito em foco, até que o secretário cortou a fala dele, deixou ir mais adiante, né? Mas nós pensamos nós, e como eu disse para o secretário também, há 20 anos eu estou vindo essa promessa, porque há 20 anos que eu acho que eu estou fazendo parte da um pouco mais da política, né, mas participando mais ativamente, há 20 anos a gente ouve falar, que vem, que vai, que tem verba, que não tem dinheiro, que tem dinheiro, mas não tem projeto, mas não tem dinheiro, bom, agora tem os dois, mas não vão fazer, e vão enrolando. Por que desvincular, eu digo, ficar em três prefeitos? Piedade, Ibiúna e Vargem Grande. Aquele deputado Márcio Camargo, eu acho que ele foi infeliz quando ele pediu o melhoramento da estrada São Roque a Castelo Branco, que piedadense usa lá. Nós não usamos aquela estrada. Vez ou outra, quando a turma vai a pé para Piperapora, que a gente usa a pé, faz romaria a pé que nós passamos por ali. Então nós temos que focar, centralizar em Piedade. E veja bem, a promessa mais uma vez feita, que se eu já falei isso aí, se não sair até mês de maio, não sai mais a estrada de Piedade, porque onde que vem a eleição? Então estou enganando nós mais uma vez. Estão enganando nós. Porque nós temos que cobrar firme. Foi muito bom a participação dos prefeitos da região, para eles sentirem que alguma coisa está sendo feita em Piedade, que Piedade não está para nada, Piedade está comandando um movimento para melhorias do nosso município, do nosso povo, mostrar daqueles que caminham. Parabenizo o presidente da Câmara também, quando ele disse que muita gente, eu prefiro ser preso do que ver gente chorando no portão da minha casa. Parabenizo o que ele disse lá para o secretário. Foi muito feliz no momento certo, na hora certa. Então, palavras têm que ser colocadas nesse momento. Eu prefiro ser preso do que gente chorando por morte de parente na frente da minha casa. Isso nós vemos todos os dias. Então, veja bem, e o nosso prefeito, eu não sei se ele quis ser muito, ele foi muito light. Eu acho que ele foi muito light, ele não bateu como devia ter batido. Nós acompanhamos o prefeito, estamos apoiando o prefeito nessa reivindicação, mas ele tinha que bater de frente. Ele foi muito light, ele escorregou, escapou, quer dizer, foi passando a palavra para outros, né? Então, eu acho que tinha que bater mais. Nós temos que, afinal de contas, o PSDB é Piedade, admite Piedade, PSDB admite o governo do Estado. Então, nós temos que ir também de encontro a essas reivindicações, bater em cima. E eu quero, passando agora para outro assunto, acho que da estrada tem mais gente que vai falar, acho que todos que foram lá querem falar. Nós fizemos um requerimento junto com o nosso segundo secretário, Geraldo Almanço, mas foi primeiro sobre loteamento. O meu já veio a resposta, Geraldo. São 28 loteamentos e desmembramento irregulares em Piedade, fora a existência de outros núcleos que não constam ainda. A minha pergunta é a seguinte: se nós temos a cidade legal, como está aqui na resposta, por que então esses outros loteamentos não entrar então na cidade legal para serem regularizados? Eu acho que o nosso prefeito José Tadeu, ele poderia muito bem encaminhar também. Sou sincero, não sei o caminho, mas poderia muito bem regularizar como entrou com um projeto no bairro Paulo Zemendes para a cidade legal ser regularizado esse loteamento, para dar segurança também para aqueles municípios, aquelas pessoas que já pagam seus impostos, que moram nesses loteamentos. Eu acho que daria uma certa segurança a mais para essas pessoas que ali residem. Já existe várias ações civil pública caminhando o Ministério Público contra esse loteamento. Então, nós gostaríamos até de ver com o prefeito o que poderia ser feito nesses outros loteamentos para melhoria também dessa população, para dar uma certa segurança jurídica para esse pessoal que ali reside. Porque é só recibo, e vive só de recibo. Então, não tem segurança nenhuma. Não pode fazer um empréstimo, não pode fazer nada, quer dizer, não pode dar a casa para uma melhoria, não pode comprar um financiamento para a Caixa para a melhoria da sua situação, que ele está ali, daquele loteamento irregular. Então, acho que a cidade legal seria um encaminhamento do prefeito para a melhoria também dessa população que ela reside. Era só, senhor presidente.
Senhor vereador Wagner Takeshi Ishizako. Yoshizako.
Excelentíssimo presidente, vice-presidente, nobres vereadores, imprensa, população piedadense. Venho aqui a falar do fato ocorrido na última sessão. Senhores, estamos aqui nessa casa abençoada por Deus. Então, nós merecemos todo o respeito, nós, vereadores, imprensa, população piedadense. Eu vim aqui, e até sugerir ao nosso presidente, se a lei orgânica permite, um espaço tema livre para a população, né? Para ele poder, vocês poderem falar aquilo que vocês desejam, porém, da maneira correta, com educação e com respeito. Também queria aproveitar as palavras da última sessão do nosso vereador Zé Anésio, do professor Samuel, palavras sábias, palavras cultas. Vereador Zé Anésio, ninguém é prefeito por acaso. Ou a pessoa, ou o homem, ou ele é bom ou ele é ruim. Se ele é bom, ele é eleito. Se ele é ruim, ele não é eleito. Professor Samuel, o contentamento dele com o setor da saúde, também com o setor da garagem. Senhores, devemos ser humildes, devemos ficar no pé do nosso prefeito, de olho nas coisas que ele faz, mas também deveremos ser humildes em elogiar as coisas boas que está fazendo. Era isso que eu queria falar, obrigado.
Senhor vereador Mauro Vieira Machado.
Senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, população presente, imprensa e funcionários dessa casa. Uma boa noite a todos. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer o apoio que eu tive, né, a respeito da moção de repúdio da PEC 287, que foi de minha autoria. Eu tive o apoio dos 13 vereadores, votação unânime. Muito obrigado, gente, porque isso é uma questão muito importante no cenário nacional que a gente vai estar encaminhando para os nossos representantes da região, né, como deputados federais. Como disse o nobre vereador Daniel, a nossa viagem, a nossa comitiva de vereadores a São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes. Realmente, quando o senhor falou que o prefeito foi light, eu também senti isso. Até hoje tive uma conversa com ele, eu cheguei a comentar também que eu acho que ele deveria segurar mais tempo falando que era da duplicação, não terceira faixa. Né? Porque se pede terceira faixa, daqui a pouco vem o recapeamento, olha lá se vinha ainda. Né? Então tem que ser realmente uma duplicação pela necessidade do nosso município. Por quê? A gente sabe que a gente tem espaço destinado a indústrias, a gente sabe que a gente tem uma enorme potência agrícola, a gente sabe que a gente também tem uma potência turística que tem condição de ser melhor explorada. Questão turística, a gente não fala só em cachoeira, né, só coisinha bonitinha, não. Teve um rapaz na rua, esses dias, que falou para mim, onde que Piedade é turístico? Não tem casinha bonitinha, não tem ruazinha bonitinha. Mas não é só isso que é turístico. A gente tem um grande potencial turístico que é na área da agricultura, que a gente tem que explorar. Né? Então, por que que eu estou falando isso? Piedade está amarrada a essa rodovia. Piedade não consegue se desenvolver porque não existe rodovia boa na nossa região. Qual a indústria que quer vir para cá? Para transportar ali pela Bugiro Nacal, levar para São Paulo naquele caos? Ninguém. Para Sorocaba, talvez indo para Sorocaba e para São Paulo fica mais distante também, eles não acham viável. Muito melhor para eles estar lá em Sorocaba, na região de lá, rodovia boa, próximo da região. Por quê? Não teve investimento aqui. E a gente tem essa dificuldade. Essa questão do parque industrial que a gente tem, né, o espaço industrial, faz vários anos já, não sei dizer preciso assim, mas acredito que faz mais de 15 anos que já foi destinado esse espaço. E quais foram as empresas que foi instalado? Muito pouco. Por quê? Condições da rodovia. Quando a gente fala dos deputados que estiveram com a gente lá, percebemos que Vitor Lipe, Ademir Chedidi, realmente pegou firme, apertou o calo do secretário. E tem que ser dessa forma. A necessidade da gente é grande. Tem que vir realmente essa duplicação até Piedade e não até Biúna. Como disse o vereador, não sei se vem ainda, né, porque dia 13, não sei se vai ser dia 13 nem dia 14. E a próxima seria no mês de maio. Realmente, ó, eu fui lá, eu estava presente naquela reunião, mas o sentimento que eu tive realmente foi essa, fomos enrolados mais uma vez. De qualquer forma, fomos enrolados mesmo para a segunda quinzena de abril. Isso é fato. Então, o governo do Estado diz que vai tomar providências, mas é muita informação desencontrada, fala que não existe projeto para a região. Como que não existe, sendo que veio apresentado aqui, no mandato passado? Eu não estive presente, mas eu sei que teve apresentado um projeto para essa região, da Bugiro Nacal, e que não foi concretizado. Bom, então, deixa a minha fala dessa forma, fomos enrolados mais uma vez, né? Esperamos que na segunda quinzena de abril a gente consiga pegar mais firme e tenha realmente uma resposta coerente. Né? Como disse também um outro tema, o vereador Wagner, a respeito do tema livre, eu acho isso muito importante. Né? Até uma discussão que a gente teve esses dias na Comissão de Finanças, que eu presido, entre eu, Marli e o Jorginho, a gente estava comentando muito isso. Até no caminho, como o nobre vereador Daniel disse, que a gente comentou muito isso também, no caminho indo para São Paulo. A relação do tema livre. A gente tem que rever se há possibilidade de abrir esse espaço, né, para tema livre. Por quê? Todo munícipe tem que ter o seu direito de vir e falar aqui, fazer as suas reivindicações. Não só esperar do representante dele que está aqui, mas ele também pode vir falar. E sugerir coisas interessantes para a gente poder dar encaminhamento. Uma outra coisa que eu gostaria de falar também, hoje eu estava na prefeitura, como eu citei, e eu fiz um questionamento direto ao prefeito. Preocupado com isso, porque eu já ia até fazer um requerimento, mas depois falei assim, não, vou falar com ele, aproveito e conversar direto. É questão da máquina na frente da prefeitura. A gente sabe a dificuldade que está, a escassez que está do maquinário público, sucateamento do maquinário público, e a gente vê a máquina ali parada há algumas semanas já. Falei assim, nossa, o que é isso? Que coisa, não faz sentido. Dá uma agonia sabendo que está precisando de máquina para trabalhar e máquina parada. Só que é questão burocrática, seguro da máquina. Enquanto isso não for regularizado, não pode colocar máquina a trabalho. Infelizmente, a burocracia atrapalha muito nesses casos. Bom, mas a minha fala também hoje aqui na tribuna é referente a uma emenda parlamentar que eu fiz ao deputado Valmir Prassidelis, deputado federal. Uma emenda parlamentar no valor de 250 mil para destinação de obras de infraestrutura de apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. Esse valor é o valor de 250 mil reais. Por que eu fiz esse pedido? Porque a gente sabe a condição que a gente está tendo aí nas nossas vicinais, todas buracadas. A gente sabe a pior vicinal está no bairro dos Oliveiras, que vai até as Furnas. Está triste aquele lugar ali. Sequência, Vila Elvio. Aquele que também que vai para o funil ali, pega na Roseira. Leites. Então, preocupado com isso e tentando contribuir com o município para que possa ter uma malha melhor, um asfalto melhor, eu fiz esse pedido. E também encaminhei um ofício juntamente com isso. Gostaria de ler o ofício para vocês. Senhor prefeito, cumprimento inicialmente, venho por meio desta informar a Vossa Excelência que, em atendimento à nossa solicitação, o deputado Valmir Prassidelis, do PT, apresentou uma emenda parlamentar no valor de 250 mil para obras de infraestrutura do nosso município. Considerando que as demandas do município são muitas, venho respeitosamente sugerir que essa verba seja destinada a uma das seguintes necessidades. Recuperação da estrada vicinal do bairro dos Oliveiras. A gente sabe que essa verba não é suficiente para fazer toda, mas que faça parte dela e que consiga dar uma melhor condição. Pavimentação, pavimentação da rua João Garcia, que é lá do Sacilão, uma rua que ficou sem, que existe esgoto, já que passa lá, então é só a pavimentação que falta. E outra pavimentação na rua do Butuca, também é uma rua que ficou sem pavimentação. Então, essa emenda, gente, já está aprovada. Ele tem que fazer a inscrição no SISCOM, SICOMV, que é um sistema do governo federal, para que essa verba venha para a Piedade. Então, eu falo que eu estou tentando, da melhor forma, contribuir com a administração. Como o nobre vereador disse, a gente não pode só cobrar, só criticar. A gente tem que contribuir, realmente, da melhor forma possível. E elogiar quando for o caso. Eu também penso dessa forma, acho que a gente tem que ser justo. Criticar quando tem que criticar. E crítica, não é aquela crítica destrutiva. É a crítica construtiva. Ajudar realmente a ter uma Piedade melhor. Toda crítica, eu acho que a gente não pode ver do lado mal, tem que ver do lado certo, do lado do bem. Porque em cima da crítica é que a gente revê os nossos erros e consegue fazer uma administração melhor. Obrigado pela atenção de todos, gente. Fique com Deus.
Vereador Alex Pinheiro da Silva.
Boa noite a todos, presidente, mesa diretora, vereadores, vereadoras, população presente, imprensa, uma ótima noite a todos. A minha fala aqui nessa noite, vou ser bem breve, queria aqui agradecer o apoio de todos puderam ir ali na sexta-feira para nós falarmos sobre o nosso apogeu na CAL. Alguns presentes aqui também foram. Queria agradecer a imprensa também, né? Junto à Folha de Piedade, que foi uma ajuda muito grande saindo conosco ali. Deus abençoe o nosso amigo Zaqueu, que foi com sua equipe lá. E queria falar também para vocês aqui, que todos os deputados foram muito importantes ali, naquele momento, para nos ajudar, né? E quando o secretário Samuel Moreira, ele disse que só ia fazer só a parte até Ibiúna, ele foi surpreendido pelo nosso prefeito, que ele disse que com 10% daquele orçamento daria para fazer de Ibiúna a Piedade. Coisa que ele não sabia, como nosso prefeito, ele tem esse conhecimento, e passou para ele que 10% ele conseguia fazer essa parte. Onde ali, naquele momento, ele ficou um pouco sem palavras.
Lá ligou, hein, Alex?
Tá ligado, senhor.
Alô?
Não. Só levantar.
Só isso.
Pode falar.
Peço uma parte, nobre vereador. Quando o prefeito realmente falou a possibilidade de 10% desse valor, ele estava se referindo à terceira faixa. Esse é o meu medo, de ele pedir a terceira faixa e fazer somente um recap ali, né, um acostamento com pedra e deixar a gente novamente nessa crueldade da Bugirunacaua. E aproveito para agradecer, para parabenizar também a imprensa pela matéria em cima da Bugirunacaua, que foi muito bem feita. Obrigado pela palavra, nobre vereador.
Então, aqui quando o nosso prefeito falou lá, ele não falou da terceira faixa naquele momento, né? Preciso interpretar isso aí, mas ele foi enfático quando ele falou direto, né, que com 10% conseguiria fazer, né, esse nosso Ibiúna a Piedade. E queria também aqui falar sobre dois requerimentos que eu fiz, passar para nobres colegas, né? Um sobre as casinhas do CDHU, que só falta a verba ser liberada pelo CDHU para começar. Tá? E outro requerimento também que eu fiz sobre os IPTUs, se ia ter algum sistema para estar diminuindo o valor, né, para o pessoal que está em atraso. E aí foi respondido que já tem um sistema de parcelamento para a população. Então, queria deixar aqui falando para vocês sobre esses dois requerimentos, né, que eu fiz, e reitero novamente, nobres amigos que têm feito requerimento aí, que possa, e agradecer ao doutor Daniel que respondeu o requerimento lá, que possam responder para nós, para a gente poder responder para a população depois aquilo que eles querem, estão precisando. E para terminar minha fala, queria aqui só parabenizar nesses 3 meses, né, que estão aí na batalha, em Piedade. Queria parabenizar Alberto Jordão, que é o secretário da Saúde, pelo trabalho em Piedade, até o momento. Felipe Campagnoli, que está presente aqui hoje, secretário da Educação, pelo seu trabalho. E o pessoal do Obras, que mesmo com dificuldade, poucas máquinas quebradas, né, com a situação difícil, tem feito um empenho muito grande para melhorar a Piedade. Então, eu queria deixar o meu agradecimento a todos. É só minha fala. Boa noite.
Vereador Nelson Prestes de Oliveira. Senhor presidente, primeiro secretário, nobres colegas vereadores, senhoras e senhoritas, senhores e senhoritas, amigos na plateia presente, obrigado por ter comparecido. Bom, a gente sabe que o que eu achei, na verdade, né, vereadores que acompanharam, eu acho que foi ruim e também não foi muito bom. Né? Eu já sou... ficou no meio termos ali, porque, para começar, ele nem puderam falar direito, porque o que eu queria desabafar, eu atravessei um pouco lá, que não é nem minha vez, mas eu não aguentei, sabe, ver aquele negócio de dizer, e eu sei que o secretário pode ser que, mas estava com uma má vontade, viu? Vamos ser português, claro. Porque ele devia, pelo menos, esperar mais. É porque eu tenho que sair, vamos terminar porque tem que sair. Que falta de respeito é isso? Nós saímos daqui. O Zé Nézio levantou 5 horas da manhã para ir para São Paulo. Eu levantei às 6 horas. Por que ele não podia esperar lá mais uma meia hora, uma hora, para que nós possamos desabafar, falar o que nós estávamos sentindo? Eu mesmo não ia nem falar. Se eu não atravesso, vocês são testemunha disso? Sim. Se eu não atravesso lá o deputado, sorte que o Odmir é parceiro nosso. Então, veja bem. E eu fiquei mais indignado quando ele falou ainda que São Miguel Arcanjo fizeram lá um trecho, ficou bonito, fizeram lá um negócio, macaquinho anda por cima. Se vocês forem lá, vocês vão ver, eu fui já lá, ficou muito lindo, e também não sou contra, não sou contra de preservar a natureza, mas lá os macaquinhos andam por cima, tem corda assim de uma árvore no outro, para os macacos atravessar os outros bichos, tem a ponte por baixo, só que eles estão mais preocupados lá com os bichinhos do que a nossa estrada aqui, que está todo dia. Acabamos de chegar sexta-feira, houve outro acidente. Você entendeu? Então eu acho que eu sei lá o que nós temos que fazer. Eu ainda sou favorável de pegar os caminhão e fazer uma manifestação nessa estrada. Eu já tô meio pensando lá em casa, e eu tenho certeza que se eu começar, o pessoal vão atrás de mim. Vão, porque eu sei que eles estão tudo indignados. Primeira coisa, eu recebi uns 10 telefones. Como é que foi a reunião lá? Qual é o parecer que deram? O que eu ia responder? Falar que ficava em 240 milhões de reais até Ibiúna, de Vargigã de Ibiúna. E nesse daí ia sobrar 10%, que era 24 milhões. Para dizer que vai fazer o nosso, porque com 24 milhões, 25 milhões aí, que fica o pedaço aí, pode até ser, né? Que ou pode fazer, ver que eles fazem qualquer coisa daí, e aconteça. Mas vamos pedir, aquele que for católico, aquele que acreditar em Deus, como nós acreditamos, vamos pedir de joelho para que isso daí aconteça. Porque não é brincadeira, meus irmãos. Não é brincadeira. O que está acontecendo nessas estradas aí está sendo uma chacina. Está sendo uma coisa terrível que eu nunca vi na minha vida. Eu nunca vi acontecer tanta coisa. Por que está acontecendo? Por causa do fluxo de carro. Aumentou. Nós aqui temos com 30 e poucos mil carros aqui dentro da cidade. Quase 40 mil carros, gente do céu. E motocicleta. Situação ruim, eu vou andar de motocicleta para economizar, e é a hora que acontece os acidentes. Então, nós estamos aqui, na verdade, de mãos atadas. De mãos atadas. Agora, o que nós podemos fazer é esse movimento. Para lá o caminhão, lá uma hora. Se vier lá, sai, tira o caminhão. Eu acho que nós vamos ter que partir para esse lado. Se não sair, outra coisa. Eu estava até hoje pensando, estava assistindo o Datena lá em casa, eu vou tentar entrar em contato com a Bandeirante, que sabe por Deus também ele vem fazer uma reportagem ali, explicar tudo direitinho o que está acontecendo. Nós temos que se manifestar de um jeito ou do outro, nós temos que correr atrás do prejuízo. Nós temos sendo prejudicados, né? Agora, que foi ótimo, foi. Fomos sim, fomos lá, fizemos, tinha bastante gente, por sinal. Só que eu achei que ele devia dar mais atenção um pouco para nós, né? Mas eu até ontem, né, também isso, também não esquecendo aqui o Zaqueu, nosso Zaqueu aí foi com nós lá, deu maior força lá. Isso é muito importante para que no meio de comunicação ele levou lá um jornal lá para lá, até tal, o pessoal estava tudo olhando lá. Isso daí é muito importante para que esse meio de comunicação, e nós vamos atrás de tudo que for preciso, que a TV tem, já teve lá, já fez uma reportagem. Eu acho que só assim a gente vai conseguir alguma coisa, porque olha, está difícil. E também quero dizer, nós fomos sábado, né? Sexta, não, sábado. Sexta. Sábado nós tivemos uma festa do Caqui, né? O Colhe e Pague, não é isso daqui? Não é isso mesmo? Às vezes eu falo pague e colhe, mas não é, colhe e pague, né? É, eu achei muito importante também que tivemos lá 4 deputados também. A gente está vendo que eles estão empenhados de vir, né? E, só que, lamentavelmente, eu senti lá que não tinha nenhum representante da Casa da Agricultura, infelizmente. Eu até pensei comigo, será que mandaram o convite? Eu acredito que eles não iam deixar de não mandar, porque eles mandaram o convite para todos eles. Impossível que não convidaram o pessoal da Casa da Agricultura. E não tinha nenhum lá para representar. Então, eu estou percebendo aí que não está tendo muito interesse lá da Casa da Agricultura, porque é um negócio importante, uma festa muito importante. Você viu quanto de pessoas estavam lá? Eu achei maravilhoso, mas representante da Casa da Agricultura não tinha nenhum. E nós tem lá 5 ou 6 cargos de confiança lá dentro. Então, me desculpe, o prefeito, gosto muito dele, do prefeito, defendo ele em qualquer momento, mas nesse ponto foi uma falha terrível, porque se nós brigamos tanto pela agricultura aqui, se nós corremos tanto da agricultura, se nós falamos tanto aqui que sai tantas caixas de mercadoria daqui, vai para o Ceará, São Paulo, vai para o interior, vai para outros estados, né? E a gente está sentindo que lá está muito devagar. Então, eu acho que a gente tem que ir lá conversar com o prefeito, qualquer um de vocês, senhor vereador, para que a gente não vai brigar com ele. Nós só vai cobrar aquele que é direito do nosso município de ter um representante na área da agricultura firme. Porque não é brincadeira isso aqui, gente. Isso aqui é um município que exige da Casa da Agricultura e muito. Se nós não fazer aquilo lá forte, se nós não fazer aquilo lá firme, ter vontade, de jeito, ter vontade de trabalhar, nós não vamos sair nunca desse problema. Você vê, o deputado Herculano já está mandando, eu conversei com ele ontem, não está oficializado, mas já está mandando um trator para a Casa da Agricultura. Chegou essa máquina lá para a Casa da Agricultura. Só que chega, mas e ação? Nós estamos trabalhando aqui, não temos? Zaqueu, do jornal, está trabalhando. senhores estão assistindo nós falar, nós reclamar daquele com o direito que nós temos, que é a casa... Um minuto para concluir. Então, é isso que eu estou pedindo. Eu não estou criticando, não estou falando nada. Eu tenho sim que agradecer ao prefeito, porque eu acho que o que eles estão fazendo nas áreas com esses tratorzada velho, que tem dois tratores, duas máquinas de patrol fazendo aí, é impossível, estão fazendo um milagre. Isso eu tenho que falar, isso de braços, assim, sabe, de peitos abertos. Porque eles estão trabalhando. Só que, às vezes, a gente tem que dar esses puxãozinhos de orelha para que eu chegue no ponto certo, no ponto que nós queremos. Nós não queremos nada menos, mas queremos nada menos que as pessoas tomem uma decisão. Tomem, saiam de lá, vamos correr. Obrigado, presidente. Eu estou meio aqui perdido, tem que ir. Jesus. Ah, é. Adel Silveira de Jesus. O senhor tem 4 minutos para para concluir. Você fica tão nervoso, né? Você quer fazer as coisas certas no fim, meu Deus do céu.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, queridos funcionários da Câmara, público presente. Eu também queria comentar um pouquinho sobre a nossa viagem lá a São Paulo. E o que mais deixou indignado foi a questão deles pedirem que a imprensa se retirasse. Nós vivemos no Estado democrático de direito. Nós vivemos numa democracia. E quando os assessores pediram para que a equipe que nos acompanhou se retirassem da mesa, se retirassem do recinto, eu senti ali também ofendido. Porque nós não queremos fazer nada escondido da imprensa. Todos os atos públicos, a imprensa ela tem o dever de publicar tudo aquilo que é comentado. E fica aqui o meu repúdio àquele momento que eles pediram que a imprensa se retirasse. Também, nós fomos, é meu ponto de vista, nós não fomos muito bem acolhidos lá, não. Receberam toda a nossa comitiva num espaço, que eu acredito, de 40 metros quadrados. A gente ficou super apertado naquele lugar, desconfortável. E o secretário da Casa Civil parecia moça que ia do casamento. Todo mundo preparou meia hora para ele entrar ali e para ouvir o que nós tínhamos, o que os prefeitos tinham para dizer e os deputados. E também queria aqui salientar uma coisa, nobres vereadores, senhor presidente. Vocês que estão há muito tempo nesta casa, como o doutor Daniel fala, que há 20 anos que tem essa reivindicação. E qual foi a alegação do senhor secretário? Que hoje o Estado está quebrado, não tem dinheiro para fazer essa melhoria que nós fomos reivindicar. Mas ele também disse que, em 2010, o superávit do Brasil foi de 7%. Então, o que a gente percebe, essa é a minha visão, que não houve vontade política até hoje de se fazer essa melhoria para essa nossa região. Se em 2010 nós estávamos com a balança comercial equilibrada, por que não se foi feito em 2010? Então, no meu ponto de vista, essa estrada está sendo usada como cabo eleitoral para eleger deputado, para eleger governador do Estado. Estão usando essa estrada para se promover. E eu fico indignado com essas coisas que era bom que o nosso jornalista pudesse entrar lá, que o que eu percebi...
O senhor tem um minuto para concluir, vereador.
Obrigado, senhor presidente. Que o interesse, tanto de alguns deputados, é na reeleição. O interesse deles não é de arrumar a estrada, é de fazer carreira política. Como há 20 anos, como o doutor Daniel vem falando, isso não foi feito. Então, dificilmente será feito. E eu engoliria todas as palavras se no dia, na segunda quinzena de abril nós tivermos uma resposta positiva. Muito obrigado a todos.
Está encerrado o expediente e consulto os senhores vereadores. Hã? Alô? Alô? Está encerrado o expediente. Consulto, senhores vereadores, se toca direto ou vocês querem algum... Direto? Direto. Já estamos, então, na hora do dia. Projeto de lei número 8/2017, da autoria do Executivo, dispõe sobre a alteração do nome da escola municipal conforme específica Centro Municipal de Convivência de Educação Infantil Terezinha Batista de Oliveira de Paula. O projeto de lei já foi lido. Os senhores dispensam a leitura? Então, eu peço ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres da Comissão de Justiça e Redação.
Aqui. Melhorou. O projeto já foi lido, o senhor dispensa a leitura do projeto? Sim. Comissão de Justiça e Redação. Processo 7.020/2017, projeto de lei 08/2017 do Executivo. Parecer. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão, com respaldo no parecer jurídico, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 22/3/2017. Vereador Daniel Dias Moraes, presidente. Geraldo Amâncio Vieira, vice-presidente. Alex Pinheiro da Silva, membro.
Coloco em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o projeto. Aquele que for favorável, permaneça sentado. Aquele que for contra, se levante. Projeto aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 9/2017, da autoria do Executivo, dispõe sobre alteração do nome da escola municipal conforme específica Escola Municipal de Educação Infantil de Ensino Fundamental, professora Silvia Camargo Baldi.
Projeto também já foi lido.
Projeto também já foi lido. Senhor, dispensa a leitura. Peço ao senhor secretário, então, que, para ler o parecer da Comissão de Justiça e Redação.
Comissão de Justiça e Redação. Processo 7.021/2017, projeto de lei número 9/2017. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, e com respaldo no parecer jurídico, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, presidente Daniel Dias Moraes, Geraldo Amâncio Silveira, vice-presidente Alex Pio da Silva, membro.
Em discussão o projeto. Não haver quem queira discutir, coloque em votação. Aquele que for favorável, permaneça sentado, aquele que não for, que se levante. Projeto de lei aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei, projeto de lei número 3/2017, da autoria do Executivo, autorizando a celebração de um convênio entre o município de Piedade e a União, por intermédio da Secretaria de Receita Federal do Brasil, objetivando a delegação da atribuição e da fiscalização e cobrança dos impostos sobre a propriedade territorial e rural. Projeto de lei já foi lido também. Senhores, dispensa a leitura. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões.
Comissão de Justiça e Redação. Projeto de lei número 7.002/2017. Projeto de Lei 3/2017, autor executivo, autor de celebração de convênio entre o município de Piedade e a União por intermédio da Secretaria da Receita Federal do Brasil, objetivando a delegação das atribuições de fiscalização, cobrança do imposto sobre propriedade territorial. Parecer, opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões 23/2017, Daniel Dias Moraes, presidente, Geraldo Manso Silveira, vice-presidente, Alex Pio da Silva, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei 03/2017. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções contra o presente projeto de lei. Sala das Comissões 22/3/2017. Mauro Vieira Machado, presidente. Maria Aparecida Godinho, vice-presidente. Jorge de Souza Biscaia Júnior, membro.
Coloco em primeira discussão o projeto.
Peço dispensa dos cumprimentos regimentais. Eu tenho a falar aqui um pouquinho mais sobre a minha comissão, né? Que eu sou o presidente, sobre finança. Qual era a nossa preocupação inicial aqui? A gente sabe que o imposto, o ITR, ele é um imposto que muitas propriedades do município é isento. Qual é a ideia do Executivo? A ideia do Executivo aqui é fazer um convênio com a Receita Federal para aumentar essa arrecadação. Por quê? A Receita Federal, ela não consegue fazer uma fiscalização adequada em cima desse imposto, desse ITR. Mas a nossa preocupação persistiam, como eu disse, porque muitas propriedades é isento desse imposto. Então, a arrecadação seria mínima, né? Isso compensaria colocar um servidor, dar todas as condições para o servidor, para ele fazer esse serviço, sendo que talvez até o salário dele não cobrisse. E esse foi um dos questionamentos que a gente fez. Eles mandaram para a gente uma informação dizendo o seguinte... A manutenção do convênio não gera. A manutenção do convênio em si não gera despesa, pois a estrutura atual do pessoal, equipamento suporta a administração do sistema e fiscalização do TR. Então, na verdade, não seria contratado mais ninguém, né, iria delegar esse serviço a uma pessoa que já existe lá e toda a estrutura. Né. A arrecadação é de 55 mil. Para o ano de 2017. Também ficou meio que prejudicado essa informação, porque 55 mil para o ano? Só se for pagar um funcionário isso aí, ele já vai. Se o funcionário vai ficar mais caro. né? Mas já que não vai pagar o funcionário, depois lá na frente, a administração fala, o planejamento é ampliar a arrecadação através do cadastro de propriedades com esse planejamento. A administração espera elevar para 1 milhão a arrecadação. Hoje, o custo da Receita Federal administrar esse sistema é alto, por conta dos salários pagos a seus servidores. Né, então, o que veio a nós a realmente aprovar isso é esse poder de elevar a receita, né, o recebimento desse valor. Isso. E o 100% agora. Né, porque essa arrecadação que era de 55 mil, a partir desse convênio, ele vai ficar os 100% no município. Né, 55 é metade do que recebe. Então, vai vir 110 já, a partir do convênio. Né, então, isso também deixou a gente mais tranquilo, vamos dizer assim. Mas, pelo que eu vi também nos balancetes, eu acho que realmente esse valor aqui foi um valor meio que errado mandar para a gente. 55 mil para o ano. Talvez seria para o mês, porque o valor final era 1 milhão e alguma coisa.
Dá uma parte? Pode discutir depois. Pode discutir depois.
Né? Então, analisando dessa forma, a gente chegou no consenso que há viabilidade realmente para ser aprovado esse projeto. Né? Porque existe uma perspectiva de aumento dessa receita. Que isso é importante para o município, porque a gente sabe que o município já é escasso. Né? A questão do orçamento do município é pequeno. Se há possibilidade de aumento, realmente, eu espero que essa fiscalização seja feita de uma forma melhor, que realmente aumente. Né? Isso é no prazo de 1 ano, a estimativa vai aumentar para 1 milhão. Então, até falo isso para os participantes da comissão, né? Para a gente estar a par disso daqui, a partir de 1 ano, a gente fazer realmente esse novo requerimento e questionando, né, se atingiu essa meta. Eu acho muito importante a gente fazer essa fiscalização depois. Bom, como o nobre vereador secretário já disse, o nosso parecer é favorável a esse projeto. E é só o que eu tenho a falar. Obrigado pela atenção.
Continue a discussão, senhor Alessio. Pode...
Senhores vereadores, mesa, dispenso os cumprimentos regimentais. Eu queria só, quando o Mauro falava sobre 55 mil reais, essa informação ela está equivocada. Essa é 555 mil, que atualmente que a União arrecada. Então, passando para o município integral, ele pode chegar a 1 milhão até superar. Então, é isso somente, essa retificação que eu queria deixar bem claro. Obrigado.
Continua a primeira discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em primeira votação. Quem tiver de acordo que permaneça sentado, quem tiver que se levante. Projeto aprovado na primeira discussão. Projeto de lei aprovado por todos os vereadores. Na próxima sessão será incluída na ordem do dia o projeto de lei. Não havendo mais nada, e nem projeto em pauta, nem vereadores inscritos, para explicação pessoal, agradeço a presença de todos e desejo a todos uma boa noite e declaro encerrada essa presente sessão.